Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar por essa mensagem. Tenho certeza que até aqui o Espírito Santo já ministrou no coração. Alguma coisa você já recebeu ao entrar aqui nesses primeiros minutos. Pai, em nome de Jesus, na tua graça, tem sido o Senhor real e visível sobre as nossas vidas, a tua misericórdia tem tocado e atraído a nossa presença, Deus. Aqui nesse momento, através da exposição da revelação dessa mensagem, te pedimos, Espírito Santo, toma nossas vidas, toca as nossas vidas, nos transforma, Senhor. Estamos aqui de uma forma humilde e sincera na tua presença, para receber a tua porção, para nos alimentarmos daquilo que é teu. Sabemos que uma vírgula, Senhor, que sai do teu altar, que sai dos céus, transforma a nossa vida. Senhor, estamos aqui com as nossas vasilhas, com as nossas botijas vazias, esperando a tua provisão. Venha, Senhor, com óleo novo, com óleo espesso do céu sobre nós, Pai. Venha, Senhor, mais uma vez com a tua revelação, Senhor. Venha, Senhor, com a resposta que nós tanto precisamos, Deus. Venha trazer a cura, em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor, de toda essa plataforma, essa estrutura, Senhor, de toda a nossa logística, para que mais uma vez o Senhor seja conhecido nesse lugar. Em nome de Jesus, me esconda na tua graça. Eu me envolvo na tua misericórdia, para que teu Espírito Santo, mais uma vez, permaneça sobre esse lugar. Em nome de Jesus, te agradecemos, Deus. Amém e amém, queridos. Glória a Deus. Será que estamos realmente preparados para a vinda de Cristo, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Entrando debaixo de um novo tempo, de uma nova estação, onde eu acredito que muitas coisas velhas ficaram para trás, o Senhor a cada dia faz tudo novo. Prova disso é que nós estamos aqui. Não fosse assim, nós não estaríamos nesse lugar, nós não estaríamos cumprindo mais uma vez a vontade dele nesse dia. Pode ter certeza. Não fosse a misericórdia de Deus ter sido renovada sobre as nossas vidas, mais uma vez o Espírito Santo ter descido dos céus para tocar as nossas vidas, certamente não estaríamos aqui, não estaríamos vivos nesse dia. Não fosse a misericórdia de Deus. E será que realmente estamos preparados para a vinda do Senhor? Em alguns aconselhamentos que nós temos feito, em algumas reações nesses aconselhamentos, nós temos vivido a prática, vivenciado a prática do povo que não é um verdadeiro evangelho, que não é um evangelho puro, simples e puro, um evangelho transformador. Temos visto muito ativismo religioso, essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, um ativismo religioso. Pessoas que pagam com as suas próprias palavras, estudam, buscam, cada vez mais desatam algo humano relativo sobre as suas vidas para procurar algo que jamais conseguirão encontrar, se encher de si mesmos, procurando encher uma falha, uma ferida na sua vida que somente o Espírito Santo, a humildade e a intimidade podem fazer. Ativismo religioso. Parece que são, mas não são. Parece que vivem, mas não vivem. Parece que entregam verdadeiramente, mas não entregam. Vive uma máscara. E nós vivemos numa terra de máscaras. Nós vivemos. Eu sou contra isso. Particularmente, sou contra isso. Se houvesse um serviço, algo que eu precisasse trabalhar usando máscara, eu estaria fora. Com muitas oportunidades, rejeitei por causa disso. Nós precisamos mostrar aquilo que nós somos e a nossa verdade. O Espírito Santo é que trabalha na nossa vida e trabalha no nosso coração. Nós não precisamos nos esconder atrás de máscara alguma. Aliás, quem coloca máscara na nossa vida é Satanás, segundo a palavra de Deus, o meu entendimento. Eu tenho entendimento disso. O povo de Deus não precisa se esconder mais atrás de máscaras, precisa ser verdadeiro. Aliás, a palavra de Deus, ela está descendo do céu e tem sido uma coisa tão maravilhosa que ela está quebrando sofismas antigos da nossa vida, geracionais da nossa vida, está curando feridas, emoções e talvez até mesmo aquelas feridas nunca mexidas geracionais na nossa vida. Essa palavra de Deus nos tempos de hoje está quebrando. Ela está transformando algo, raízes profundas na vida de um verdadeiro ser humano, de um verdadeiro adorador, que por muito tempo ficou escondida, apenas acobertada por essas máscaras. Sabe aquela história? Coloca a sujeira para baixo do tapete e segue a tua vida. Limpa o tapete por cima, aquele que está embaixo, deixa ali. Um dia a gente vai resolver, não se resolve nunca. O tempo que nós estamos vivendo está considerando exatamente esse tipo de coisa. Nos pequenos detalhes. Algo que muitas vezes a própria igreja do Senhor, os filhos de Deus, deixaram para trás para viver uma ideologia, para viver esse ativismo, ativos, ativamente na obra de Deus. Deus, mas longe do propósito, distante do propósito de Deus, apenas se alimentando, buscando para o seu próprio ego, para a sua própria carnalidade, sem saber até mesmo certo daquilo que estão buscando. Será que realmente é isso que Deus quer para a minha vida? Você já se perguntou isso? Você teria coragem de se perguntar exatamente dessa forma? O salmista, por muitas vezes, fez essa mesma pergunta nas suas orações diante de Deus, sabendo que estava errado. Saúda, meu Deus, conhece meu coração. Você teria coragem, nós nos dias de hoje, verdadeiro cristão, teria coragem de fazer esse questionamento? Soma, meu Deus. O Senhor conhece meu pensar. Muda aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Essa oração eu fiz há muito tempo, já entrando em seminários teológicos, sem saber ainda aquilo que era, que eu queria, o certo de Deus. Mas por buscar muito conhecimento, buscando em seminário, aplicando a minha vida na presença de Deus, não desperdicei um minuto e me alimentei daquilo que estava, Deus estava me proporcionando. Agora esse ativismo religioso, ele precisa ser transformado pela uma visitação poderosa do Espírito Santo. Como eu quero esse ativismo? Abrindo meu coração para o Espírito Santo entrar. Como eu quero a religiosidade? Eu mato a religiosidade. Abrindo meu coração para o Espírito Santo entrar. Somente dessa forma. Homem nenhum consegue, conseguirá fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Homem nenhum vai fazer na tua vida, como não fez na minha vida, aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer. A igreja cumpre um papel fundamental na sociedade. Ela cumpre um papel fundamental nas nossas vidas. Para isso que a igreja existe. Mas o Espírito Santo de Deus não faz nada. O Espírito Santo é quem nos convence. O Espírito Santo convence a cada um de nós dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Só Ele pode nos convencer. Homem nenhum tem o direito de apontar o teu pecado, de apontar a tua dificuldade. Nós, como servos de Deus, como ministros do Evangelho, podemos te ensinar, mas apontar o teu pecado, te julgar jamais. Esse não é o nosso papel. Aliás, esse é o papel de Satanás, né? De ficar julgando, nos incomodando. De Deus, não. Para isso, entra uma chave maravilhosa, um mistério, que somente aquele que é íntimo aprende: Jesus. Somente aquele que tem intimidade, somente os humildes conheceram Jesus. Quando nos rendemos verdadeiramente a Ele. Eu creio que muitos aqui, se não todos, mas muitos aqui fizeram essa oração de mim. Eu aceito, Senhor Jesus, como meu único suficiente Salvador, Senhor Salvador da minha vida. Amém? Muitos fizeram isso aqui. Mas essa oração é sincera e verdadeira na tua vida? Realmente o Senhor é único na tua vida? Ou você tem outros altares, outras formas de idolatria, outras formas de ídolos, outras formas de adoração maior do que Ele? O Senhor Jesus, Ele não disputa altares. Pelo contrário, se você tem um, glória a Deus pela tua vida. Se tem tua vida assim, porque Ele é muito educado. Ele não disputa altares. Aliás, para mim, do meu ponto de vista, teologicamente também, Ele não tem concorrente nenhum na terra. Ele já venceu. Já venceu o maior obstáculo, o maior objetivo. Ele já venceu. Ele venceu por cada um de nós. Ele não tem concorrente nenhum na terra. Mas nós colocamos. Nós tentamos criar, muitas vezes, esses sentimentos que acabam nos prendendo no ativismo religioso. Pensamos que somos, mas não somos. A terra é um lugar inclusivo, a igreja é um lugar de inclusão. Uma escola é um lugar de inclusão. A nossa casa, muitas vezes, é um lugar de inclusão, onde nós abrimos a nossa porta para um culto caseiro, para uma conexão. A cidade é uma cidade que é um lugar, tem um lugar de inclusão. Mas o céu é exclusivo. O céu tem exclusividade. O céu é um lugar de filhos. Não existe outro lugar para o Filho de Deus que não a eternidade dele, o restante da sua vida com Deus. Não existe outro lugar. E muitas vezes esse ativismo nos prende nessa mania religiosa, nesses conceitos religiosos que não nos levam a lugar nenhum. Lucas capítulo 18, versículo 8, parte B do versículo, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 8, parte B, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aí. Na medida que os dias estão se passando, o objetivo de todo cristão, de todo filho de Deus, é preservar a sua fé na presença de Deus, é se aproximar do Espírito Santo, é se aproximar de Jesus. O objetivo do cristão é esse, o verdadeiro cristão. Eu quero ser parecido com Cristo, ser parecido com Cristo até que Ele volte. Aliás, essa palavra cristão, ela denota exatamente isso, pequenos cristos. Nós somos, devemos, precisamos ser os pequenos cristos na terra. Você precisa ser a imagem e semelhança do teu Criador, do teu Criador. Se você pensa que não é, você é imagem e semelhança do teu Criador, aquele que te criou. Você é a imagem e semelhança dele, segundo a palavra de Deus. Não aceita menos isso. Algumas situações têm levado filhos de Deus até mesmo a uma condição de depressão, porque não entendem isso. Não entendem que são imagens e semelhança de um Criador maior. Ainda não conseguiram essa resistência maravilhosa, essa presença do Espírito Santo, que somente pela fé a gente consegue. Ainda não chegaram nesse lugar. Para isso existem os irmãos de fé, para isso existe a maturidade, para isso existe a igreja, para ajudar, para apoiar e para auxiliar. Nós somos uma mão estendida, um braço estendido para todos esses. Mas será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará a fé? Na medida que os dias estão se passando, as coisas estão se apertando também. Ouvi isso aqui ontem, uma coisa que sempre mexe com o nosso coração. A porta que leva ao céu, que leva à eternidade, ela não teve reforma nenhuma, nunca. Ela continua estreita. Nós precisamos nos adaptar a isso. Aliás, o pecado está com nós, está com Deus. Os pecadores somos nós, não Deus. Os errados de tudo isso somos nós e não Deus. A porta continua estreita. Ou seja, quem precisa ser ministrado? Quem precisa ser aperfeiçoado? Quem precisa de um toque de Deus? Somos nós e a palavra que precisa ser moldada, segundo a minha vontade. A palavra continua a mesma, tão atual como o jornal de amanhã. Continua a mesma. Será que quando o Espírito Santo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé no teu coração? Contudo, nós não podemos esquecer que a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela tem uma tendência, é tendenciosa a tudo aquilo que é mal. A nossa natureza, ela tem memória. E um simples, um pequeno descuido nos leva ao ruim. Quando nós não vigiamos, quando nós não damos atenção a um pequeno detalhe da nossa vida, quando nós não vigiamos naquela situação, nós podemos ser levados à ruína, à decadência da nossa vida e não à presença de Deus. Um pequeno descuido, uma fração instantânea, nos leva à decadência e não à presença. Mas por que o Espírito Santo ministra dessa forma? Porque Ele deseja te tratar, porque Ele deseja te curar, porque Ele não deseja mais ver você como você está vivendo nos últimos dias. Ele deseja que você seja melhor, Ele está te capacitando para algo muito maior na tua vida. Porque a unção que foi derramada ontem sobre a tua vida, ela não serve mais, ela já é uma unção velha. Deus está derramando uma unção nova de cura, de libertação, de salvação e principalmente de aperfeiçoamento dos teus dons e dos teus talentos, para que Ele seja glorificado. Nós não conseguimos sobreviver nos dias de hoje com a unção que foi derramada ontem. Nós precisamos buscar ainda mais, nós precisamos renovar ainda mais. Como falei aqui para o apóstolo, que nos ungiu apóstolos também, liberou essa decisão, essa sentença profética sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja também, com muitos dons, com muitos talentos. De ver agora o que a gente faz? Simplesmente vivo. A unção está sobre vocês. Busque conhecimento. Você sabe o que você vai fazer, o que você deve fazer com a ferramenta que Deus deu para você? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Se aproxima de Deus, se aproxima da palavra de Deus. Não existe algo maior, ministração melhor, conselho maior que a leitura da palavra de Deus, que a leitura da Bíblia. Quer falar com Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ouça. Ouça, está disponível ainda para você. Estão tentando terminar, estão tentando destruir, estão tentando. Por muito tempo, o povo de Deus, filhos de Deus, Israel, não teve isso. E levou princípios, levou a palavra, levou as leis, levou as ordens adiante. Sabe por quê? A palavra estava guardada no seu coração. Assim nos cultos caseiros, assim nos cultos na caverna, assim nos cultos onde não havia nada. Dessa forma, eles ministravam, simplesmente adoravam, porque aquilo estava no coração de cada um deles. Como precisa estar também no seu. Esse não é um dever somente para uma pessoa, um dever coletivo, que é dispersado sobre todos nós. enfrentamos dias sim de uma conversão superficial, baseado às vezes em uma troca, na busca de um Deus servo e de não Senhor, buscando aquilo que Ele pode nos dar, sem olhar para aquilo que já é suficiente. Buscamos, andamos uma busca desenfreada, por ser cheios, por ser transformados, por isso, por aquilo, mas queridos, você não para mais de pedir, você precisa agradecer mais, você precisa falar mais, porque enquanto você adora, você cuida das suas dificuldades, e quando você está louvando, você cuida dos seus problemas, e quando você está adorando, sacrificando, chegando no altar de Deus, enquanto você estabelece o altar, enquanto você tem uma aliança com Deus, Deus cuida de todas as suas dificuldades. O que falta para nós? Olhando para cada um de nós, já temos motivo suficiente para adorá-lo? Ou existe algo ainda que Deus precisa estimular a nossa fé? Porque se precisa, Deus vai tocar. Se precisa, Deus toca. João capítulo 1, versículo 27 diz assim: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, da qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sabe qual foi a maior e grande pregação após os 400 anos do silêncio de Deus? Arrependei-vos, raça de víboras. E não espantava ninguém, ao contrário, atraía pessoas para perto, por incrível que pareça. Uma pessoa que não tinha um nível de conhecimento extraordinário, uma pessoa que não era tão significante assim numa sociedade corrupta, uma pessoa que não tinha um grande grau de destaque assim. João Batista andava, comia mel silvestre, andava com um cinturão de couro, de camelo, era esse. Trouxe uma grande mensagem, uma revelação da parte de Deus, usado como profeta para trazer as primeiras mensagens daquele que estava vindo. Esse é aquele que veio após mim, que veio já antes de mim, da qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Nós temos motivos o suficiente já para adorar a Deus. Nós temos motivos o suficiente para entender, para reconhecer e para adorar a Deus. Nós temos motivos o suficiente para ter fé. Mas muitas vezes não andamos na fé. O Senhor espera de cada um de nós. Após esse grande tempo de silêncio, Deus levanta um profeta para abrir o caminho novo e apresentar o grande Salvador. Eles que estão chegando à terra, ele apresenta aquele que é o escolhido de Deus. E ele faz isso em humildade. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés desse que está vindo. Quem sou eu? Isso aqui é isso que Deus procura no meio da nossa geração. No lugar que muitas vezes nós entregamos a nossa soberba, o nosso orgulho, aquilo que nós nos sobressaímos um pouquinho a mais, o nosso dom, o nosso talento, apresentamos dessa forma. Sabe o que o grande João Batista fez? Eu não sou digno de nada. Pela graça, pela misericórdia, estou aqui. Algo latente, forte, destemido, mas principalmente real, é o que Deus procura nos seus servos, nos seus adoradores, nos filhos desse tempo, nessa estação. Infelizmente, o que vemos muito nos dias de hoje é uma altivez, uma insignificância e muitas vezes rejeição. Um povo que ainda não está preparado para falar com o Senhor. O pecado é a relativização de tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido como princípios, está levando o povo de Deus a uma decadência da sua fé, ou uma fé superficial, que não move mais nada. O Senhor ensinou seus filhos: se tiver a fé no tamanho do grão de mostarda, dirá esse monte para se transportar do outro lado da rua, e ele tem que ir. Alguém consegue fazer isso hoje? O que nos falta? Apenas fé. Apenas fé. Se o Senhor vier nos visitar hoje e encontrar a fé no coração dos seus filhos, fariseus ao invés de filhos, máscaras bloqueando o sol da justiça de penetrar no nosso meio, pecados que temos até medo de reconhecer e confessar diante de Deus, estão escondendo, tapando, bloqueando o sol da justiça de acessar o nosso coração e nossa intimidade. Feridas abafadas pela nossa acomodação. Filhos que não buscam mais a sensibilidade do Pai, que limitam o seu relacionamento a fé de outros, que precisam de outras pessoas para vivenciar essa fé, vivenciar uma experiência, serão facilmente manipuladas, presas fáceis, porque não se trata daquilo que eu quero, mas de como Ele quer. Isso envolve renúncia, dor, lágrimas, muitas vezes sofrimento na nossa parte. Para viver o propósito de Deus e aquilo que Ele tem nas nossas vidas, é necessária renúncia. Sem renunciar, jamais veremos, veremos Ele face a face. Sem entregarmos a nossa condição, queremos nos limitar ou nos compará-la com o que Ele é? Jamais. Não somos dignos, não temos essa dignidade. Pela graça e pela misericórdia, o Senhor nos escolheu da maneira que nós estamos. João capítulo 16, 33 diz assim. João 16, 33.
Thank you.
E a gente está dizendo essa palavra para mim. É com a gente mesmo, que Deus tratou a tua vida. Sabe quem é o primeiro a ser cortado na mensagem? Sou eu. Repita comigo, eu. Eu sou o primeiro a ser cortado na palavra de Deus. Você acha que isso tudo aqui é produzido pelas mãos humanas? Ou acha que a gente pensa em alguém aqui para construir uma mensagem? Para consolidar uma mensagem? Aliás, não sou dono de nada, apenas estou aqui servindo ao Senhor nesse lugar. Mas eu sei as mensagens que foram ministradas quando eu não estava aqui. A primeira mensagem que o nosso mestre agora trouxe aqui, eu já sabia 30 dias antes, numa conversa que a gente teve, acho que no instante de tiro, opa, como foi? Cachorro aqui. Pode trazer essa mensagem, pastor? Eu já peguei. Já sabia o que ele ia falar. Já sabia. Sabe por quê? Aliança. Nós temos aliança. Nós não construímos algo aqui com as mãos humanas. Isso tudo aqui é para que o Senhor seja glorificado. Aliás, essa reforma aqui, eu preciso falar também. As tintas, pinturas, todos os insumos usados aqui, não sei nem como eles compraram. Não foi, não sei nem como eles compraram, e ainda fui perguntar, ainda quase apanhei. Oferta, sacrifício, se chama isso. E sabe por que fazem isso? Pela fé. Não existe outro objetivo, não existe outro alvo. Sabe por que você está aqui, você saiu de casa essa noite? Pela fé. Porque o Espírito Santo motivou a fé que existe dentro de você. Por isso você está aqui, para receber aquilo, o amor, o carinho que ele ministra à sua família, que ele ministra à sua igreja. O problema não está em Deus, nunca esteve, o problema está em nós. É um tempo dessa grande exposição para abrirmos oportunidade e espaços para o arrependimento. Certamente até aqui já seria o suficiente para confiarmos plenamente descansados em Deus, mas a nossa carne pecadora, tendenciosa ao pecado, ainda não está pronta. Existem áreas da nossa vida, as debilidades, as fraquezas da nossa vida, que precisam ser tratadas pelo Espírito Santo. E sabe aonde ele vai fazer isso? Em comunhão com você, no teu momento de intimidade, é onde ele vai tratar com você. Deus não expõe o teu erro, a tua dificuldade para te envergonhar, pelo contrário, ele te expõe para trazer a cura, ele mostrando, apontando em você aquilo que está errado, aquilo que não está de acordo com aquilo que ele tem para a tua vida. Mas não para te vergonhar, para te libertar, para te curar, para te fazer feliz, para que você prospere, para que você avance. Jamais estaremos prontos para a visitação de Deus, mas a nossa busca precisa ser até que Ele volte. A nossa fé precisa sobrepor até mesmo as nossas dificuldades, a nossa incredulidade, que muitas vezes somos acometidos, sim, olhando para o alto. Os verdadeiros escolhidos de Deus perseveram na santidade, perseveram na fé, se avaliam constantemente, assim como foi salmista, Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim, acompanhe comigo, por favor. Salmos 139, 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já fez essa oração? Salmodiou a Deus dessa mesma forma? Sonda-me, Deus. Você teria coragem hoje, pessoalmente na tua vida, de fazer essa oração e de confessar isso ao Senhor? Senhor, eu cheguei no limite, vem meus tempos. Sonda-me, Deus, e conhece meu coração. Vê se é em mim algum caminho e que ele deu o caminho da eternidade. Eu tenho certeza que Deus faz um remolinho, faz um alvoroço na tua vida. Ele começa a transformar todos os ambientes e as situações para começar a te confortar naquilo que ele tem para você, no teu propósito, no teu dom, na tua habilidade. Não é o caminho do desejo do salmista que ele pede a Deus, é o caminho da eternidade. O salmista não estava pedindo conforto celestial, ele estava pedindo o caminho eterno. Ele não queria um descanso. Ah, eu quero parar. Senhor, para de me atingir. Não, Senhor, qual é o caminho que vai me guiar em realidade no conforme, eu quero andar sobre esse lugar, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eles estavam cumprindo a oração que Jesus foi falar também mais tarde. Olha a coragem, a ousadia. Ele estava rompendo com o seu próprio eu, com a sua rigidez espiritual, para viver a glória de Deus. E isso não é para qualquer um. Muitos são chamados e poucos são aqueles que perseveram, que são os escolhidos à obra de Deus, porque muitos não encontram essa resistência. E um breve espaço, curto espaço de tempo na sua vida, abre uma brecha, uma legalidade, e querem um conforto. Quando Jesus está trazendo um conforto no nosso pecado, todos somos chamados a perseverar, mas na batalha prevalece quem tem o objetivo. E isso me preocupa. Ouvir de um filho de Deus, entender de um filho de Deus que não tem objetivo na sua vida. E perguntei para alguns aqui já. Vou continuar perguntando. Qual é o teu objetivo de vida? Qual é o teu objetivo financeiro? Qual é o teu objetivo do teu relacionamento? Qual é o objetivo da tua família? Qual é o teu objetivo? Para onde você quer ir? Ah, pastor, não sei. Fica sentado aí, querido. Que cai um mundo na tua cabeça. Talvez você descubra, mas pelo amor de Deus, meu amigo, num tempo desse, não sabe para onde você quer ir, qual é o teu objetivo? Busca, segue ele, vai até lá. E Jesus já avisou, já sinalizou: terão aflições, mas tenha um bom ânimo, que ele já venceu. Se você encontrar Jesus na tua caminhada, você vai vencer também. Jesus precisa ser o nosso primeiro maior amor, o nosso primeiro desejo, a nossa primeira vontade. O resto é consequência da tua vida com Deus. Ele precisa ser o primeiro. Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não saímos de uma linha de produção industrial. Não somos iguais a ninguém, não. Somos seres individuais, e Deus respeita cada um na sua forma que Ele mesmo criou. Cada um é exclusivo. Nem mesmo teu cônjuge é igual a você, é diferente de você. Se fosse igual, nem você não suportaria. Se fosse igual, você não sustentaria. Imagina se fosse igual, mas, meu Deus do céu, se fosse igual a mim, já tinha, um tinha morrido. Alguém tinha morrido nessa história. Não é possível. Mas Deus faz dessa forma. Nós não somos criados numa linha de produção, não. E não é teu papel também estar julgando o irmão. O irmão é o irmão, você é você. Ponto. Viva a tua vida. Viva o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? E outra, você não consegue levar nem teu filho para o céu. Cuida da tua salvação. A salvação é individual. Na formação do ventre, ele já te preparou com um propósito e como seria a tua vida. Para isso, Deus nos deu um manual chamado Bíblia. Quando você compra equipamento, compra instrumento, compra um eletrodoméstico, uma das coisas importantes que você deve fazer, você se faz, é ler o manual, não é verdade? Você já leu o teu manual de Bíblia? Vejo muitos baixarem a cabeça e se esconderem agora. Já leu o teu manual de Bíblia? Você tem intimidade com a palavra? Eu tenho dito que você, desde os primeiros dias que eu tenho essa igreja, que assumimos essa igreja, esse trabalho aqui. A Bíblia, nós viveremos ela toda. Você viverá ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Você vai viver a Bíblia. Vai a parte da Bíblia que você está vivendo. Tem que entender, tem que buscar. Qual é a parte da Bíblia que você está inserindo nesse exato momento? Na formação do ventre, na tua mãe. Ele mesmo já te preparou. Ele mesmo já te consagrou. Sabia muito bem quem você é. Não saia fora do projeto de Deus. Sair fora do projeto de Deus é destruição, automotivação da tua vida. É se autodestruir. É definhar no processo. É não viver coisa alguma. Viver no processo é diferente. Você encontra a prosperidade. Não é a prosperidade financeira que você vai ser milionário. A prosperidade significa não ter falta de nada. Isso sim é prosperidade. Sair fora do projeto é abandonar a tua fé. Aquilo que ele depositou sobre a tua vida é abrir mão da tua herança celestial, confundido com o pecado. Lucas 18:8. Parte A diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Tão depressa o Senhor tem que se apressar. Ele está se apressando para fazer justiça sobre a tua vida. O que falta agora? Você dar liberdade ao Espírito Santo. Você realmente se render a Ele. Você se entregar verdadeiramente. Confessar Ele como único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador da tua vida e mais nada. Você não precisa de mais nada. Ah, pastor, mas eu tenho uma grande conta, uma grande dívida. O problema é teu, que você fez, e se resolve. Deus vai te ajudar, vai te dar condição para você resolver esse problema. Amém? Mas o que você precisa de Deus, Ele vai te dar. Ele vai te ajudar a resolver cada uma das questões da tua vida se você confiar nele. Porque é pela fé. A palavra de Deus, assim como os seus mandamentos, leis e princípios, não são para intimidar ou para nos trazer medo. Não são para nos trazer peso. São para trazer um prumo. Ande por aqui. Viva por aqui. Caminhe por aqui. É assim, dessa forma, Ele desenha um padrão sobre cada um de nós. Depressa, Ele te fará justiça. Não traz uma palavra intimidatória de um predador para uma presa, mas para filhos que tomam justiça e que são injustiçados por um mundo desonesto. Tão depressa, eu libero essa palavra sobre a tua vida. O Senhor fará justiça sobre você.
Amém. Amém.
Não importa o problema que você está passando, não importa o problema, a dificuldade. Ontem mesmo recebemos aqui uma pessoa que entrou na igreja. Pediu que a gente fizesse uma oração, a gente fez uma oração por ela. No meio daquela oração, ela disse: ah, mas eu bebi. Eu digo: querida, ele sabe de tudo, eu não preciso saber de nada. Continue a oração. Segue a vida, minha filha. Você acha que eu preciso saber disso? Jesus já sabe de tudo. Eu vou orar, vou abençoar a tua vida. Eu quero liberar a bênção de você. Agora, se você está em pecado, se você não está, Deus já sabe de tudo, querida. Deus já sabe de tudo. Isso aí, ele já sabe. Eu não preciso saber. Quem é para saber, sabe, conhece. No mundo terão aflições, sim, mas tem um ânimo. Desperta tua fé nessa noite, desperta tua fé nesse dia. Desperta tua fé e tenha um bom ânimo. Desperta aquilo que Ele já depositou sobre você. Faça valer a pena a obra na cruz sobre a tua vida. Prove que aquilo que Jesus conquistou não foi em vão sobre você. Os verdadeiros escolhidos, eles são aprovados em meio à adoração, quando estão adorando, quando estão ali carregando o seu fardo nas suas costas, mas estão adorando a Deus. Quando estão ali sendo penalizados muitas vezes pelo mundo, pela corrupção, mas estão ali adorando a Deus. Quando não entregam mais nada a não ser uma adoração verdadeira a Deus, quando não tem mais nada na sua vida a não ser clamar a presença do Senhor, destruiremos a força do inimigo e a ação dele na nossa vida pela fé, sem cessar crendo que poderoso é aquele que nos enviou, é aquele que nos liberou a palavra, que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e podemos. A pergunta de Jesus já estava indicando o crescimento do mal na terra. Mas isso não era o mais importante. O mais importante era a preservação da fé no coração de cada um deles. Encontra a fé no teu coração? Na medida que se aproxima a vida de Cristo, inevitavelmente o mal se torna cada vez pior, e levando cada vez mais pessoas a cativeiros, a ciladas, por não perseverarem na fé, por não terem alianças. Se abalam por qualquer ruído, por qualquer sentimento, são abalados por qualquer som mais forte. Tomam para si aquilo que não é seu e se frustram por nada. Qualquer pedrinha no caminho já é suficiente para abalar uma estrutura, uma história, uma vida com Deus. Que fé é essa? Que na primeira pedrada tu já abandonou na fé, tu já acredita, tu já sai fora, já não presta mais, já não serve mais para você. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é que nós estamos vivendo? Eu preciso me conhecer mais. A maior preocupação de Jesus não era na sua vinda com aquilo que estava acontecendo no mundo, com a multidão de pecado, com a multiplicação do pecado. Era se quando ele voltasse, ele encontraria fé. Quando Jesus curava, a pergunta inicial era: você tem fé? Sem fé não muda nada, pois nada valeria todo o esforço de Cristo se do outro lado houvesse incredulidade. A nossa vida é baseada naquilo que nós temos, e não naquilo que nós vemos na época. É naquilo que a gente tem. versículo 1. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não podemos ver. Deus tem uma grande expectativa sobre cada um de nós. E Ele coloca isso no nosso coração. Sobre essa grande expectativa que Deus tem com você. E sabe qual o sentimento, a alegria, o desejo maior de Deus? É te ver em cada encontro, é te ver em cada encontro, que você tenha uma aliança, que você tenha um compromisso, é te ver sempre por perto. Para isso, Deus proporciona estrategicamente janelas, opções e oportunidades. É claro que muitos de nós não podemos estar em todas, mas Deus proporciona todos os tipos de aglomeramentos, todos os tipos de encontros. Porque o desejo maior de Deus é te ver nesses encontros. É te ver em compromisso com Ele. É te ver adorando Ele. E não negando, e não negligenciando aquilo que é mais importante na tua vida, a presença de Deus. A alegria do Senhor é nos fazer felizes, alegres, esperançosos. Realmente estamos vivendo tudo isso? O vigor que nós precisamos não está nas coisas palpáveis ainda, mas na expectativa, na redenção daquilo que Cristo pode e certamente está fazendo por cada um de nós. E é tempo de preparar o nosso espírito, o nosso coração para essa grande promoção do Reino, para quando Ele vier nos visitar. É tempo de tirar toda a dúvida do nosso coração e focar no nosso objetivo. Qual é o teu objetivo, Senhor? Jesus, a sua presença. É sermos mais parecidos, mais próximos, estarmos mais próximos de Deus, até a salvação. Conhecer Jesus ainda mais. Não só de ouvir falar, não só da fé do nosso irmão, é ter essa mesma fé para que aconteça as coisas na nossa vida também. Construir pontes de fé em áreas que apenas eram abismos e que nos distanciavam da presença do Criador. Muitos de nós, com muito menos, servem de referência. Muitas pessoas no Antigo Testamento serviam com menos daquilo que a gente tem hoje. Serviam de referência, de base bíblica. Uma galeria de heróis da fé, com escassez de recursos, mas que sobreviveram perseverando naquilo que eles acreditavam. Tinham fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício maior de Caim e alcançou o seu testemunho de justiça. Pela fé, Enoque foi transladado e não conheceu a morte. Pela fé, Noé foi avisado por Deus das coisas que viriam, salvou sua família, condenou o mundo. Pela fé, Abraão saiu em obediência sem saber para onde ia, recebeu a herança. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac, foi provado por Deus. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante ao seu futuro. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou a ser chamado de filho de Faraó. Pela fé, caiu nas muralhas de Jericó. Que mais fé você precisa? Pega Hebreus 11 e diz, carga, destaca na tua vida. Pela fé. Essa mesma galeria de heróis de fé que foi escrita lá e sendo escrita hoje. E se assim você desejar no teu coração, teu nome vai para lá também. Pela fé, João, Maria, Inácio, pela fé, você está sendo escrito lá no livro da vida com o Senhor Jesus. Ele mesmo está escrevendo, pela fé, no dia de hoje, ele se levantou o homem com a mulher de Deus, com uma atitude, com ousadia, para ser uma referência também na terra. Um breve resumo de Hebreus 11. O que mais falta? Além da nossa atitude, a prática da fé. Deus direcionou e caminhou o caminho a cada um de nós. Pode ser que não seja confortável, como nós tanto esperávamos, mas é o suficiente para aquele, para aquilo que Ele deseja. Então, vivamos esse tempo com fé, com esperança por aquele que nos chamou. E por fim, em Hebreus capítulo 12, versículo 2: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que já nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual com alegria que já estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche teus olhos por um momento. Thank you. problema eu acho. Quem precisa do reparar ainda mais. Quando permite o Espírito Santo me no coração através dessa mensagem, quando eu dou liberdade e espaço para que ele venha ajuste a minha vida, eu encontro debilidades, eu encontro falhas, eu encontro brechas. Mas isso o Espírito Santo faz não para mim caminhar, não para te vergonha. Ele faz isso para te engrandecer, para que você possa reconhecer isso, é uma oportunidade para que você reconheça cada uma dessas debilidades, onde é realmente a tua fraqueza, onde é a tua fragilidade, para que ele possa te fortalecer pela fé. O Espírito Santo deseja te cultivar essa noite pela fé, para que você seja muito mais, maior e melhor daquilo que você foi até hoje. Talvez você chegou aqui essa noite com esse sentimento de não ter sido tão deficiente em algo que você gostaria, em algo que você precisava. Talvez você não esteja sendo tão eficaz naquilo que você havia se proporcionado, havia proposto. Talvez você não esteja avançando, crescendo, correndo, ganhando território, conquistando espaços da maneira que você esperava. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E o Senhor deseja ativar a tua fé essa noite. Ele deseja dar um start na tua vida, romper na tua vida, para que ele possa te visitar de uma maneira poderosa. Quando o Filho do Homem vier à terra, poderá ele encontrar fé? Notamos e percebemos nessa mensagem, nem mesmo Jesus falou em pecado. A maior preocupação de Jesus nesse momento era encontrar fé. Porque se ele encontrasse fé, era o cenário, o território perfeito para que grandes coisas acontecessem. Mas só houvesse incredulidade, resistência, dureza de coração, altivez, ele nem disse produções, porque a sua obra se mudou. Não permita que mais uma vez o Espírito Santo de Deus passe sobre a tua vida, passe diante dos teus olhos, sem que haja transformação, sem que haja o renovo da esperança da fé na tua vida e no teu coração. Não permita de forma nenhuma que mais uma vez a janela da oportunidade aberta sobre a tua vida se te desobedeça. O sacrifício de Santo Antônio. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais erros ele encontra. Todos eles em mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu conheço, mais eu quero essa presença. Não limita a tua vida, não estanca a tua vida. Você é o gatilho necessário que o Espírito Santo precisa da ativação. Você é a ferramenta especial de Deus para algo extraordinário sobre você mesmo. Vamos adorar a Deus comigo. Que essa palavra possa estar coçando os teus sentimentos, agitando as águas paradas na tua vida. Liberta aquilo que estava aprisionando você. Deixa fluir aquilo que estava cercado na tua vida. Quer chorar? Chora. Esse é o momento. Quer sorrir? Se alegre a Deus. Quer pular? Pule. Quer correr? Corra. Tenha liberdade, Espírito Santo, e a casa de Deus é o lugar que Ele preparou para você. E esse é um momento importante para você. Ele está nesse lugar. O visitante não é mais Deus. Não é mais Jesus, não é mais Espírito Santo. A presença importante agora é você que está nesse lugar, de braços abertos, esperando você, chamando você de volta. tua vida. Que você dê essa oportunidade a você mesmo. Realmente se fizer isso só Senhor, esse sou eu. Eu preciso de uma nova ativação de fé. Eu preciso ser renovado na minha fé. Alguns estavam entrando até mesmo em um ciclo de uma depressão. Não acontece, não rompe, não vai. E todos os dias são mesmos, todos os anos são mesmos. E tudo está acontecendo da mesma forma. Não consegue mais voltar, não sai daquele ciclo vicioso. Estava acabando com o teu talento, acabando com o teu dom. Falta de fé. Gostaria de orar pela tua vida. Essa palavra falou com você. Essa mensagem tocou muito profundo no teu coração. Você entendeu que em algumas situações, ou algumas no plural, situações, você não tinha mais fé para acreditar, você não acreditava mais em nada. Decida por você mesmo, porque essa oportunidade é para você. O Espírito Santo preparou isso tudo para você. O Espírito Santo trouxe essa mensagem, essa revelação para você. E Ele deseja fazer a diferença na sua vida hoje. Pode virar para frente. Se você precisa ser, ou deseja receber essa nova fé sobre a tua vida, pode vir aqui na frente, nós vamos orar pela tua vida. Enquanto continuamos aqui a adoração, se você pode se colocar de pé no lugar, vamos adorar o Senhor por um segundo.
Oh.
resistência, ter esperança, Deus. Vou te comentar, queimar isso no nosso coração, essa fé, Deus, para que possamos tomar os lugares antes assolados, para que possamos transformar, Deus, em nome de Jesus, os lugares assolados, Espírito Santo, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, Senhor, da ordem, seus anjos a nos respeito, e possamos ter coragem, Deus, como aqueles heróis da galeria, Senhor, da fé, que possamos ter coragem, Senhor, ousadia, de tomar posse mesmo contra, Senhor, tudo aquilo descontra, como tudo, quando tudo aquilo vai contra, Deus, em nome de Jesus, como quando muitos dizem que não vai dar certo, Senhor, pela fé nós faremos dar certo, pela fé, Senhor, nós faremos, Senhor, das proezas, Senhor, continue escrevendo, Senhor, conosco, no nosso livro da vida, Senhor, para que venhamos escolher a autoridade no teu nome, de tomar posse e conquistar, de restaurar os lugares assolados, de reconquistar, de reconstruir, Deus, os lugares antes abatidos, Deus, que possamos, Senhor, construir um novo jardim maravilhoso naquilo que era apenas trevas nas nossas vidas, Senhor, naquilo que era o deserto, que possa ser um lugar habitável no nosso coração, Deus, em nome de Jesus, que todo sentimento, que toda frustração que vinha nos intimidar seja confrontada pela fé, Senhor, que o Senhor transforma sobre as nossas vidas essa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, na Senhora, Deus, declarando, desatando sobre a igreja, sobre todos os teus filhos, o novo nível de fé, um movimento de fé sobrenatural, Deus, muitos dirão que não irá dar certo, que não vai dar certo, Senhor, pela fé, o Senhor coloca no nosso coração, o Senhor nos mostra o caminho, Senhor, iremos fazer proezas no teu nome, Deus, em nome de Jesus, assim tomamos posse, como igreja, nesse novo nível de fé, dessa nova plataforma de fé, Senhor, em nome de Jesus, assim que eu oro, abençoando a tua igreja, Deus, declarando, Senhor, desatando esse novo nível, essa maravilha, Deus, esse dom sobrenatural, Deus, traz o equilíbrio, Espírito Santo, para que possamos ser perseverantes, em unidade, Deus, como família, Deus, com compromisso contigo, em nome de Jesus, para queremos valorizar as tuas coisas, o resto o Senhor acrescenta, conforme, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus, amém. E amém, que creia para o Senhor, que lhe merece toda a honra, que o Senhor te abençoe. Aleluia, eu gostaria de encerrar aqui, fazer um último apelo ainda, você que veio aqui pela primeira vez, e se sentiu afastado, rejeitado, talvez rejeitado de tudo isso, talvez você se sentiu excluído, que não fosse participante, não fosse digno de tudo isso, Deus te chamou para perto, Deus te chamou para essa família, Deus te chamou para um lugar chamado igreja, para que aqui dentro você pudesse crescer, despertar, engrandecer o bom talento sobre a tua vida. Gostaria de te ajudar numa oração que transforma a tua vida, vai transformar a tua história, não vai trazer apenas uma singularidade, mas um pluralismo daquilo que é as coisas de Deus em você. Um dia eu fiz essa oração e até hoje estou recebendo as bênçãos de tudo isso. Quando eu tenho uma oportunidade, eu arrependo porque eu sei que eu preciso. Eu sei que a necessidade está em mim e que eu me quanto eu preciso de Deus. Com os teus olhos fechados, coloca a mão no meu coração. Repita assim comigo. Senhor Jesus,
essa noite,
eu ouvi a tua palavra e eu senti a tua presença. Eu fui tocado por ti.
Essa noite,
publicamente, eu te aceito e te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida eterna, porque eu te aceito acima de todas as coisas, como o único e exclusivo da minha vida. Pai, todos esses que fizeram essa oração, que repetiram, Senhor, essas simples palavras, Deus, eu peço, Deus, que o Senhor traga uma visitação sobrenatural, especial, transformadora sobre a vida de todos eles. Recebe, Senhor, cada um desses nessa noite. Coloca, Senhor, no lugar que o Senhor tem preparado, Pai. Eles sejam recebidos em honra também na tua presença, eu te peço, Deus. Nós recebemos como igreja, declaramos a intercessão da igreja sobre a vida de cada um desses, Senhor. Eu te aceitava aqui publicamente, te reconhecendo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Para encerrarmos esse culto, de olhos fechados, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder.
pastor, nada me faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a consolação do Espírito Santo, da promessa seja sobre a tua vida. Vamos em paz, debaixo desse novo tempo, dessa nova estação, aprender um pouco mais e desenvolver um pouco mais da fé que Ele compartilhou conosco aqui essa noite. Em nome de Jesus, como servo, ministro do Senhor, abençoa a tua vida. Declara toda a sorte de bênçãos e a provisão dos céus sobre você, que nunca falte a graça, a misericórdia, o amor do Senhor constante sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ser mais uma vez.